Podemos comer.
Obrigada. Muito boa tarde, dou as boas-vindas ao Sr. Dr. Nuno Biscaia, diretor adjunto da Confederação Empresarial de Portugal, da CIP. Vamos proceder à audição no âmbito da especialidade da proposta de lei 134 e, como sabe e conhece muito bem os procedimentos, dou a palavra no início, período de 10 minutos, mais ou menos, no sentido de expor o que entende e considerar pertinente no âmbito desta proposta de lei. Seguidamente, darei a palavra às senhoras e aos senhores deputados dos respectivos grupos parlamentares. No final, poderá responder, se assim o desejares, argumentar o que entender por bem. Vamos dar por início os trabalhos. Sr. Doutor, faça favor.
Muito obrigado a todos, boa tarde a todos também e agradecendo desde já o convite endereçado à Confederação Empresarial de Portugal de vir aqui discutir, na especialidade, alguns aspectos desta proposta de lei relativa à simplificação do regime de acesso ao exercício à atividade das empresas de trabalho temporário e das agências privadas de colocação. Eu venho aqui transmitir-vos, neste período que tenho, cerca de 5 notas. A primeira, e para vos falar em geral, a importância das empresas de trabalho temporário e das agências privadas de colocação de candidatos a emprego. Esta importância assume hoje um caráter bastante relevante, não só porque estamos com níveis históricos de desemprego e com uma taxa de desemprego na ordem dos 15,6%, que corresponde a cerca de 839 mil desempregados, pelo que todas as medidas que sejam tomadas para alavancar a colocação de desempregados no mercado de trabalho são relevantes. Por outro lado, temos defendido também no âmbito desta matéria e no que toca em específico às agências privadas de colocação e às empresas de trabalho temporário também, a colaboração, uma colaboração mais estreita entre o Instituto de Emprego e Formação Profissional, as empresas de trabalho temporário, as agências privadas de colocação e também as associações, nomeadamente aquelas que compõem a estrutura associativa da CIP. Queremos que a disponibilização da base de dados no que toca aos seus elementos não essenciais, mas aos seus elementos de mão de obra disponível no IFP deve ser compartilhada com estas agências, com as associações e com as empresas de trabalho temporário. Deve haver um esforço conjunto nesta matéria para que se obtenham os melhores resultados. Eficiência e eficácia é o que se impõe aqui. Isto em termos mais gerais. E temos propostas feitas nesse sentido. Em termos mais gerais também, ou melhor, no que toca à proposta de lei em si mesma considerada, substancialmente ela, como a própria exposição de motivos indica, visa conformar o regime jurídico das empresas de trabalho temporário e das agências privadas de colocação com a transposição da Diretiva de Serviços operada pelo Decreto-Lei 92-2010, de 26 de julho. E em traços largos, como também resulta da exposição de motivos, as medidas mais relevantes previstas na proposta de lei consubstanciam-se na eliminação da exigência do licenciamento das agências privadas de colocação de candidatos a emprego, substituindo por uma comunicação prévia, que eu já vou falar um bocadinho mais sobre ela, e também revogar a verificação anual dos requisitos para o exercício da atividade das agências privadas de colocação, a restrição ao exercício conjunto ou em parceria da atividade da empresa de trabalho temporário, a obrigação de constituição de caução para garantia do repatriamento de trabalhadores colocados no estrangeiro e o estabelecimento da implementação do balcão único. Em termos gerais, estas medidas merecem a nossa concordância, a inteira concordância, pois visam a simplificação e, nessa perspectiva, estão de acordo com o previsto na diretiva e também nas exigências que se impõem nesta matéria. Quanto, eu disse-vos que relativamente à matéria, e são dois aspectos de ordem mais particular que eu tenho a fazer, quanto à matéria do articulado da proposta de lei, ele também não necessita grandes comentários ou comentários de maior relevo, apenas dois aspectos que consideramos que poderiam ser clarificados. Por um lado, no que toca à linha B do número 2 do artigo 16º, que fala precisamente na comunicação prévia das agências privadas de colocação, e onde se exigem uma série de documentos, esse número 2 diz que tem que ter a situação, tem de comprovar através de documento que a agência que queira operar no mercado tem de ter a sua situação contributiva regularizada. E aqui eu faço um apelo aos senhores deputados que, se considerarem, como eu considero, embora não esteja lá explícito, que isto também abarca, esta exigência também abarca, aquelas agências que pretendem lançar-se no mercado, poderão, alguma empresa que se pretenda lançar neste mercado, tenha um pedido feito à Segurança Social para regularização de dívidas, esteja lá contemplado, tudo bem. Eu sei que resulta de alinhado do número 2 do artigo 208 do Código, do Código Contributivo, que a dívida que esteja a ser paga em prestações considera-se que está em situação em que encontra-se regularizada. Se também considerarmos aqui nesta linha B, muito bem, se não queremos que deveria ficar mais explícito. Outra explicitação que achamos que poderia ser feita tem a ver com o previsto no artigo 5º, o regime transitório desta proposta de lei. Queremos que a isenção do cumprimento da mera comunicação prévia para as empresas licenciadas deve ser constar expressamente desse preceito, em vez de se traduzir nessa finalidade através da ressalva que aí está prevista. Consideramos, portanto, que isto poderia ser clarificado no normativo que estamos aqui a apreciar. Uma crítica de ordem geral diz respeito ao regime contra a ordem nacional previsto, isto é uma terceira nota, diz respeito ao regime contra a ordem nacional previsto na proposta de lei. Bem, eu não vou agora falar em dois aspectos, não vou falar na criação de novas contraordenações, não vou falar disso, nem no novo tipo de crime que aí está previsto. Estou a excluir, não discordamos dessas duas matérias. Já o agravamento para o dobro de todas as coimas já nos merece alguma crítica. Isto porque, segundo a exposição de motivos, o agravamento justifica-se pela maior liberdade de acesso à atividade, a qual, segundo também se explicita nessa exposição de motivos, corresponde maior responsabilidade e, consequentemente, o reforço das penalidades. Bem, então se assim é, então não é as coimas que devem ser agravadas para o dobro. Queremos que será a gravidade das infrações que poderá ter de ser alterada e também o grau de culpa dos infratores. Aí consideramos que se deverá atuar nessas duas espécies e não tanto, portanto, através da ampliação da gravidade das infrações ou do grau de culpa dos infratores, poderemos atuar. Agora, no agravamento para o dobro das coimas, não será por aí, talvez que se consigam alcançar melhores resultados. Por um lado. Por outro lado, o agravamento para o dobro também parece ser cego. E, portanto, esta matéria, se calhar, deveria ser revista numa outra perspectiva. E consideramos, claro, que como sendo uma infração, sim senhor, deve ser objeto de coima. Não é por aí que estamos um bocado reticentes a aceitar essa parte da proposta de lei. Por último, e quinta nota, diz respeito aos timings. Bem, recebemos esta proposta de lei via Conselho Económico e Social no dia 8 de fevereiro com pedido urgente. Respondemos no dia 15 desse mesmo mês, passado 9 meses. A proposta encontra-se aqui. Ora, não é para ela se encontrar aqui. Achamos muito bem que ela esteja aqui, pois é aqui o lugar em que ela deve estar. Queremos, no entanto, que há urgência, que nesta matéria, bem como noutras que promovam a colocação de candidatos sem emprego, estas medidas sejam postas em prática o mais rapidamente possível. E eu termino esta exposição inicial. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Dr. Nuno Biscaia, por seus contributos. Vamos dar início a uma ronda dos grupos parlamentares. Aqui passo de imediato a palavra à Sra. Deputada do Partido, não sei, Sra. Deputada que vai usar a palavra, a Sra. Deputada Sónia Fertozinhos, do Partido Socialista.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Dr. Nuno Biscaia e agradeço o facto de contribuir para a discussão e para o trabalho de especialidade desta Comissão relativamente à proposta de lei que discutimos hoje. Tivemos a oportunidade de ler o parecer da CIP, tivemos agora a oportunidade de o ouvir e, muito rapidamente, eu gostava de dizer que acompanhamos e, aliás, enquadramos a forma como olhamos esta proposta de lei e a transposição da diretiva, tendo como pano de fundo o enquadramento dos níveis históricos de desemprego que referiu e a importância que quer as agências privadas de colocação, quer as empresas de trabalho temporário podem ter no combate a esse mesmo desemprego, que é seguramente o maior problema que enfrentamos hoje. Deixava-lhe também que o Partido Socialista irá fazer propostas de alteração a esta proposta de lei, tendo em conta, sobretudo, dois princípios gerais. Uma é de que há, de facto, e tem de haver, uma diferença entre a simplificação de procedimentos, que à partida não somos contra, pelo contrário, mas tem que haver a diferença entre esta simplificação de procedimentos e a fragilização de direitos e garantias das pessoas que são abrangidas por estes dois grupos de empresas, entidades, de que estamos a falar. E um segundo princípio geral é que, de facto, há também uma diferença entre a simplificação e a desregulação. E, portanto, aquilo que apresentarmos como propostas de alteração terão como pano de fundo também estes dois princípios gerais. Dizia-lhe de uma forma mais explícita relativamente àquilo que nos disse, que acompanhamos aquilo que referiu relativamente ao artigo 16º, no seu artigo 2º, e que ponderaremos aquilo que nos trouxe relativamente à forma como, aliás, já vinha amplamente referido no parecer, do excesso do aumento das coimas relativamente àquilo que é hoje, que está hoje previsto. Compreendemos a preocupação do Governo quando diz que, se há uma maior liberdade, então tem que haver uma maior corresponsabilidade, e as pessoas têm que perceber que, se se faz confiança, a partir do momento em que se incumpre, a penalização é mais pesada. Mas julgo que, enfim, ponderaremos a preocupação ou as preocupações que aqui nos trouxe relativamente à matéria e tentaremos, da nossa parte, que esta proposta saia mais equilibrada e, por isso, também mais capaz de cumprir com os objetivos a que se propõe na forma como é apresentada. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Sónia Fertozinhos. Passo a dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado João Figueiredo.
Muito obrigada, Sra. Presidente, caros colegas deputados, um cumprimento especial ao Dr. Nuno Biscaia e agradecer-lhe o contributo da CIP para esta importante discussão, contributos feitos não só aqui pessoalmente, mas também os contributos escritos que oportunamente nos fizeram chegar. Também muito rapidamente, porque quer o vosso parecer escrito, quer o parecer aqui divulgado é sucinto e é claro, mas dar aqui duas notas que me parecem importantes. Por um lado, é importante num contexto de volume alto, de números altos do desemprego, obviamente que é importante que o maior número possível de entidades se disponibilize exatamente para solucionar o problema daqueles que infelizmente neste momento não têm trabalho. Portanto, aí estamos perfeitamente de acordo. Já não lhe escondo que relativamente à colaboração e no caso aqui à disponibilização de base de dados, tenho as mais sérias reservas relativamente a essa possibilidade e não podia deixar de partilhar, é uma opinião pessoal, mas julgo que teremos que salvaguardar essa situação. Uma coisa é a colaboração que se deseja profícua e eficiente, outra coisa é essa disponibilidade mais, digamos assim, mais concreta do ponto de vista dessa mesma base de dados, que nos levanta muitas reservas e muitas preocupações. Bom, mas no vosso parecer, uma dos aspectos mais evidentes e que já aqui foi abordado tem a ver com a questão de o agravamento das coimas. Nós, exatamente, entendemos que máxima liberdade é máxima responsabilidade. Obviamente que, de alguma forma, querendo uma menor burocracia nos procedimentos, também, obviamente, também queremos que essa menor burocracia seja acompanhada de uma maior e melhor efetividade do exercício da atividade e boa efetividade do exercício da atividade. Portanto, não nos, digamos assim, não nos revemos e não podemos acompanhar essa preocupação. Mas, obviamente, até porque há aqui um dado que uma coisa é a intenção dolosa, digamos assim, ou a negligência, outra coisa é o valor da contraordenação. Portanto, eu não sou jurista, portanto, mas julgo que estamos aqui em campos diferentes de atuação e julgo que este, digamos assim, este aumento ou este reforço do, das coimas é, obviamente, um elemento dissuasor de uma prática menos correta e menos ajustada à função, até porque, como eu dizia neste início, se é verdade e que importa que várias entidades procedam ao mesmo fim, que é contribuir para uma melhor integração ou reintegração de pessoas no mercado de trabalho, um melhor ajustamento das ofertas e a procura de emprego, também não deixa de ser verdade que deve ser baseado em princípios de ética, de responsabilidade e com o sentido que estas questões nos devem fazer pensar e, sobretudo, fazer agir. Portanto, caro doutor Nuno Vizcaya, dizer que agradecemos em nome do PSD exatamente esses vossos contributos, porque é importante para uma discussão desta natureza.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada do CDS-PP, deputada Otília Ferreira Gomes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Nuno Vizcaya e os contributos que nos fez chegar, quer por escrito, quer a exposição que aqui fez, nomeadamente algumas das preocupações que já foram aqui abordadas pelos outros grupos parlamentares. E para não me estender e não voltar a falar disso, se perguntava ao doutor se, entretanto, uma vez verifica-se aqui a posição que tem relativamente a este assunto, mas têm sido levantadas aqui algumas questões por alguns parceiros sociais e uma delas prende-se com esta questão da caução passar da obrigatória à facultativa. E aqui, para ajudar de certa forma e para contribuir na discussão desta proposta de alteração e no sentido até de nos ajudar a nós a vermos da validade e de realmente se faz sentido esta passagem de facultativa, de obrigatória à facultativa, que implicações é que isso pode ter, se isto realmente, porque estamos cientes e preocupados com os números de desemprego que o setor já aqui referiu, consideramos que efetivamente e concordamos obviamente com a simplificação destes procedimentos e no benefício, na ajuda que estas empresas podem ter na colocação de trabalhadores, mas de qualquer maneira queremos sempre e pretendemos que fiquem assegurados os direitos dos trabalhadores e relativamente a esta caução, relativamente a uma outra norma que é revogada, que é assegurar no estrangeiro as mesmas condições, quer de saúde e higiene, aos trabalhadores que lá são colocados, e gostava que o Sr. pudesse ajudar se realmente trazia algum contributo relativamente a estas questões. E da minha parte agradeço em nome do CDS, muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Dr. Nuno Vizcaya para dizer os considerantes que achar por bem.
Obrigado, Sra. Deputada. Relativamente às questões colocadas e comentários e questões colocadas pelo grupo parlamentar do PS, compreendemos, e claro que sim, e também estamos de acordo com essas duas preocupações. Por um lado, a simplificação dos procedimentos e se isso implica ou não, ou desde que não implique, melhor dizendo, que acho que foi isso que quis mesmo dizer, a fragilização dos direitos e garantias, estamos de acordo, e a desregulação. Bem, estamos de acordo, embora não sejam sinónimos, não é? As mesmas podem coexistir. E as mesmas podem coexistir desde que tenhamos um sistema que as possa acompanhar. Ou seja, a fiscalização, a inspeção e a pedagogia devem estar sempre subjacentes a qualquer processo de desmaterialização. Eu tive a oportunidade de dizer isso a última vez que aqui estive a propósito da segurança e saúde no trabalho. Não é menos cuidado. O facto de exigir menos burocracia não quer dizer que a atividade não seja, que as empresas de educação ou as empresas de trabalho temporário desenvolvam, não quer dizer que não seja acompanhada. E aí é onde estão as garantias, creio eu. É nesse acompanhamento que se deve fazer do desenvolvimento da atividade e não obstaculizar a atividade no seu início, ou seja, como procedentes, portanto, estamos de acordo. e acho que podem coexistir, ambas. Quanto ao agravamento das coimas, isto também serve para responder à questão colocada pelo grupo parlamentar do PST. Quanto ao agravamento das coimas, elas estarem, para somar também à questão da necessidade de um acompanhamento estreito da atividade, que é aí onde ressurge, ou aí onde se podem obter os bons resultados relativamente a uma atividade que se quer ética e dentro da lei. Ela quer ser ética, dentro da lei tem mesmo que ser. Não é pelo agravamento, mais do que por o agravamento das coimas, queremos nós que será através desse acompanhamento, por um lado. Por outro lado, eu não disse que... Eu falei no agravamento das coimas, para o Douro parece-me ser cego, mas disse que há dois aspectos que não são contemplados na proposta de lei. Agrava-se para o Douro, mas não se toca nem na gravidade das infrações, nem no grau de culpa dos agentes. A intenção aqui conta. E, portanto, queremos que esses serão aspectos a explorar mais do que a gravidade, o agravamento da coima, que é alterar o valor. E repare, eu disse que não falaria, e não vou falar em tom crítico, porque não o vou fazer, porque não estamos contra, e não somos críticos relativamente ao novo tipo de crime penal aqui previsto. Ele está com garantias, sujeitando a perigo de vida, a perigo grave, a ofensa para o corpo, a saúde, situação desumana, ou seja, há uma série de preocupações que o ilícito criminal aqui previsto toma relativamente à conduta do agente. E queremos que será por aqui, e o acompanhamento dessa situação. Portanto, máxima liberdade, máxima responsabilidade, estamos absolutamente de acordo, queremos que haverá outros aspectos aqui a tomar em consideração, que serão, porventura, tão mais importantes do que só o agravamento da coima. Pronto, quanto à base de dados, eu referi com muito cuidado, e sei que esta questão tem sido muito criticada. Eu, quando disse a base de dados, eu tive o cuidado de dizer, e disse-o logo, para não ter sempre esse tipo de confronto, que é salutar, mas isso fica explícito, que não são quanto aos elementos pessoais. Ou seja, há dados que não devem ser transmitidos e não o poderão ser. A Comissão de Proteção de Dados está cá para assegurar que eles não o são. Mas agora dizer que, na zona de Leiria, há dois pistoleiros com o 12º ano, que poderão entrar para qualquer empresa, não dizendo o nome, não dizendo número de identificação, eventualmente a idade ou género, eu creio que essa oferta poderá ser disponibilizada. Essa parte da base de dados, e não a base de dados como um seu todo, com elementos nominativos. Mas eu disse, comecei logo por dizer que não quanto a esses aspectos pessoais que constam das bases de dados. Evidentemente que não, e estamos absolutamente de acordo. Mas quanto à oferta em si mesma considerada, canalizadores, pedreiros, agentes de marketing, seja lá o que for, só a categoria e eventualmente a qualificação, ou outro aspecto que seja com conhecimento de inglês, creio eu que se poderá acrescentar. Não estou a falar de nomes, Sr. Deputado, sem dúvida, claro que não. Assim, não defendo esse tipo de situações, queremos as coisas dentro da lei. Mas ainda até onde a lei deixa ir, e este caso creio que as ofertas de emprego poderão ser disponibilizadas a quem mais importa. E, portanto, este espírito de colaboração queremos nós que é importante. E temos defendido muito a propósito da evolução das políticas ativas de emprego. Quanto à questão, portanto, creio que acabo de responder ao grupo parlamentar do PSD. Quanto à questão colocada pelo CDS-PP, a questão da caução passar da obrigatória à facultativa não parece que surja sem outro tipo de garantias, portanto, na proposta de lei. Eu creio que não haverá problema, aliás, pela criação deste próprio ilícito. Portanto, essa até sai com uma contrapartida bastante mais elevada. Estamos a falar da caução para o caso de despatriamento. Ela não desaparece no trabalho temporário. Ela, aliás, surge fechada. Eu creio que aqui, com a garantia que se cria aqui, surge, de alguma forma, não reforçada em termos de dinheiro, mas surge reforçada não só pelo ilícito criminal criado, mas também por todas as obrigações que a responsabilidade criminal é associada a uma responsabilidade civil como resulta da proposta de lei. Sr. Deputado, se me permite, eu não creio que haja qualquer problema ou diminuição de garantias relativamente a esse aspecto, que nos deve merecer a nossa maior preocupação. E temos visto casos. Daí eu começar por dizer que não ia criticar de todo aqui a responsabilidade penal prevista nesta proposta de lei. Comecei logo por dizê-lo. Creio que ter respondido a todos os grupos parlamentares. Sim, senhor.
Muito obrigada, Sr. Dr. Nuno Biscaia. pelos contributos, esclarecimentos que trouxe a esta Comissão no âmbito da apreciação da proposta de lei 134. Agradeço-lhe penhoradamente e agradeço os contributos da CIP e, em nome da Comissão, dou por encerrada esta audição. Desejo-lhe as maiores felicidades e até uma próxima oportunidade. Bem-haja.